Audiobook grátis apresenta Tinha-me a Real Munificência do Sr. Dom João VI, já em 1819, colocado em posição de fortuna, para entre poetas, e poetas portugueses, muito invejável, dera-me a propriedade sem ônus de um dos mais pingues ofícios de justiça na correição de Coimbra. Com essa renda vitalicia, que ainda hoje durara, se não fossem as úteis reformas introduzidas no foro depois de 34, podia eu ter folgadamente realizado desde todo o princípio o meu consórcio com Maria, mas eu tinha feito voto anterior de mim para mim, e não queria quebrá-lo, de deixar sempre na casa paterna, integral e incondicionado, o usufruto daquele rendimento. Não era generosidade, era simples dever. Tendo, pois, como se não tivesse, facilmente se imagina como eu ficaria por dentro com este raiar súbito da providencia encarnada em amor fraterno. A chave doiro do meu paraíso tinha eu posto donde eu não podia retomar e meu irmão acabava de me entregar outra aí com tal melindre de afeto, como tudo que dele vinha para mim, que recusar-lhe a eu, fora magoar-o mais a ele, do que a mim próprio. A casinha parecia-me transfigurada em albergue de fadas. Respondeu-se ali mesmo a carta. Antonita estava cantando uma cantiga de amores a 20 passos de distância. A alegria e a amizade cantava no coração de Augusto, no meu, cantavam o alvoroço, o enternecimento, a amizade. Era uma hora daquelas de que o céu não empresta mais de umas existências afortunadas. A carta que eu então dictei para a mensageira de tão boa nova, e a que 3 dias depois se lia misteriosamente no mesmo lugar aos últimos raios de um som magnífico, existem ainda hoje, mas não podem ser relidas, doer-me-iam excessivamente e vão de ser pelo contrário queimadas com todas as outras deste romance intimo e sagrado, logo que eu tenha concluído o presente escrito. Se alguém não compreender por si este melindre, paciência a seu é que me não atrevo a explicar LHO. A elegia ermitagem da montanha tinha sido poucos dias antes fantasiada ali mesmo. Junto ao convento havia também serras, como já vos disse. Sola eris, é solo spectabis, Cíntia, Montes. Na desesperança, ou, quando menos, incerteza de conseguirmos já mais posse real um do outro, não eram bem naturais aqueles desejos, aquelas visões do poeta solitário no meio dos seus bosques, pensando na poetisa solitária à sombra do seu mosteiro? Que amante deixou de sonhar alguma vez que a felicidade o aguardava numa caverna sonegada aos olhos de todo mundo? A mutação maravilhosa que se me acabava de operar nas perspectivas da alma, fez rebentar o meu último canto à esperança. Ah! A esperança! Quem, não sendo amante, ou louco, pode fiar-se nos sorrisos de tal fantasma? Os gozos, que tão próximos se me antolhavam, ainda vinham longe. Há tantas ilusões destas na vida. Têm-se os olhos fitos numa aventura que já se vê e se ouve tão perto, que se figura o cansavel com 2 passos. E não se reparem que entre ela e nós pode haver 2 ribanceiras escarpadas, e até de permeio um rio sem ponte, profundo, vertiginoso, mortífero.